A informação dos principais acontecimentos. Agora, para você. Notícias da Manchester.
Está no ar o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira, hoje dia 21 de fevereiro de 2014.
As manchetes de hoje.
O Globo. Menor avanço de emprego, renda e crédito reduz receita dos serviços. O Estado de São Paulo. Governo inicia articulação para resgatar credibilidade. O Dia, adiada votação de projetos sobre transparência nas tarifas do transporte coletivo. Jornal do Brasil, Comissão de Constituição e Justiça do Senado rejeita redução da maioridade penal e senadores sugerem mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente. Folha de São Paulo. Setor de serviços cresce 8,5% em 2013, diz IBGE. Correio Brasiliense. Juizado dá correção do saldo do FGTS pela inflação. O Popular. Investidor estrangeiro começa a voltar ao Brasil, atraído por juros mais altos. Diário da Manhã. Brasil sobretaxa pneu de bicicleta importado da China, Índia e Vietnã.
Notícias da Manchete.
Está de volta ao programa Notícias da Manchester, Ademar Santillo. Muito bom dia, Ademar.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos aqueles que acompanham diariamente o programa aqui da Manchester 93,3. Bem, eu quero nessa manhã dizer que fico bastante preocupado e por que não indignado com relação àquilo que governantes estabelecem como prioridade para uma administração. E também o próprio Ministério Público, não é? Na sua função de defender a sociedade, no meu entendimento, deveria ter prioridades que atendam de forma direta à população. É o principal objetivo. Por exemplo, aqui em Anápolis, a gente sabe que a Prefeitura Municipal já teve programas extraordinários na área social. Dentre eles, podemos citar, por exemplo, o Projeto Dom Bosco, que até hoje é lembrado por todos aqueles que passaram por lá e conheceram verdadeiramente como funcionava o Projeto Dom Bosco. Acabaram com o projeto, não colocaram outro no local e a gente não viu nenhuma manifestação do Ministério Público ou de qualquer outra autoridade para exigir que a Prefeitura desse sequência àquele trabalho. Nós tivemos o SIM, o Centro Integrado da Mulher, que atendeu mais de 60 mil mulheres durante 4 anos na prevenção de câncer. E, no entanto, o Centro Integrado da Mulher, o SIM, foi fechado e não teve quem reclamasse por ele. O Hospital de Medicina Natural, que funcionava na Vila Jaiara, também mantido pela Prefeitura. Nós temos visto aí agora o descaso para com a saúde pública. O Hospital de Queimaduras, por exemplo, não atende pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, porque a Prefeitura não honrou os compromissos assumidos com a diretoria do hospital e, consequentemente, o hospital não teve outra alternativa senão romper o contrato com a Prefeitura e não atender pelo SUS. Não vi nenhum trabalho para fazer com que aquele convênio fosse cumprido à risca e a Prefeitura honrasse os compromissos com o Hospital de Queimaduras. Quem está sofrendo com isso é o queimado, é aquele que precisa de um atendimento depois de acidentado. Nós tivemos aí, agora, a Santa Casa de Misericórdia. Desde outubro não recebe R$ 129 mil de um convênio firmado com a Prefeitura. E tem os compromissos que devem ser saudados. Ela tem que comprar todo medicamento, tem que pagar os médicos, botar o hospital para funcionar. Como vai funcionar se não tem o dinheiro? Então, diante disso, a Santa Casa pode até acabar com a pediatria infantil na área da UTI, é um crime que se cometeria contra a comunidade anapolina, principalmente as pessoas mais pobres, aquelas que precisam do atendimento público. E assim a gente pode citar várias coisas. Ontem, por exemplo, eu recebi de um pai que teve que entrar com mandado de segurança contra a prefeitura, não foi julgado ainda, pela 9ª Promotoria de Justiça de Anápolis, entrou com um mandado de segurança para a prefeitura repassar o leite para a sua criança, porque ela não pode usar qualquer produto com lactose e, consequentemente, tem que tomar um leite especial. Mas, no entanto, a prefeitura ainda não atendeu essa demanda e essa necessidade que é responsabilidade dela. E, enquanto isso, o pai vai enfrentando as dificuldades com a criança em casa, principalmente a criança que está até perdendo peso. Nós temos o hospital municipal que foi tomado pelas águas. Imaginem, foi uma verdadeira piscina dentro do hospital municipal. Aquilo pode causar doença, não é, infecciosa dentro do hospital, uma infecção hospitalar. E, no entanto, está lá. Tudo isso merece uma atenção do Ministério Público. Eu estou falando isso porque o Ministério Público, a imprensa tem noticiado, continua discutindo se derruba ou não o terminal. Olha, se isso é questão de discutir com tanto problema sério que a cidade tem, se vai ou não derrubar o terminal. Derrubar o terminal é só para quem não conhece Anápolis e não sabe a história. Quando eu assumi a prefeitura em 86, o pessoal descia, pegava ônibus e descia do ônibus na lateral da Praça Americana do Brasil. Era todo mundo amontoado. Mulheres gestantes, crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais, todos lá tomando sol ou chuva, aguardando para pegar o ônibus. Eu criei o terminal para dar dignidade ao povo, um lugar seguro para tomar e descer de ônibus, sem o risco de um atropelamento. E mais do que isso, ainda implantei o sistema de integração de todas as linhas. Antes, alguém que vinha do bairro Boa Vista, por exemplo, para ir para Fabril, ele descia na Praça Americana, pegava outro ônibus e ia para Fabril, tinha que pagar duas passagens. Agora paga uma passagem só para qualquer ponto da cidade, além da tranquilidade que deu para o cidadão pegar o ônibus tranquilo, sem sol, sem chuva, lá no terminal. Derruba o terminal e aí? O pessoal vai voltar para a rua? Vão acabar com a integração da passagem? E como que ficam aqueles que trabalham ali naquela região? Antes eles trabalhavam como camelô, agora são proprietários dentro da própria estação e também ali tem o camelódromo, tem todo um comércio que funciona ali. Por que derrubar o terminal? Para poder aparecer a estação? A estação estava toda ela tomada por camelô de todo lado quando eu assumi em 86, portanto, há 29 anos atrás. E, consequentemente, o terminal deu foi garantia. Por que que não fazem o seguinte? Transforme a estação numa espécie de um museu do transporte em Anápolis, contando a história do transporte coletivo, contando a história da rede ferroviária federal que chegou em 35, contando a história das ligações asfálticas que foram feitas com Anápolis, contando a história do ponto zero da Belém Brasília com Juscelino e Bernardo Saião. Faça isso, instrua, ali passam mais de 100 mil pessoas e vão assistir tudo isso lá no museu. Transforme a estação no museu, uma coisa útil, porque se derrubar o terminal, daí uma semana a estação estará totalmente tomada por pessoas sem tetos e por vândalos que vão lá destruir. Lá no Ipiranga, que eles dizem que é o olho do prefeito, as pessoas reclamam do abandono do Ipiranga, imagine uma estação ferroviária sem ninguém perto. Logo, logo estará totalmente destruída. O que está garantindo a estação é o terminal, senão já tinha sido derrubada ou invadida. Transforme aquilo no museu, faça com que aquele espaço seja utilizado contando a história de Anápolis e não simplesmente manter o prédio lá. O que vai valer o prédio lá sem qualquer segurança? sem que o povo possa usufruir dele. Isso seria prioridade, mas, no entanto, as outras prioridades que tanto falta faz ao povo, principalmente na área da saúde, eu não tenho visto nenhuma movimentação do Ministério Público para exigir da autoridade o cumprimento daquilo que o povo tem direito de acordo com a Constituição Federal. A Constituição Federal diz que saúde é um direito do povo e um dever do Estado. E como a saúde é municipalizada em Anápolis, o Estado aqui é a prefeitura. Cabe a ela, portanto, dar esse atendimento à população. Nós vamos continuar falando porque isso não é prioridade. Derrubar o terminal não é prioridade, não é coisa inteligente. Quem conhece Anápolis e sabe da luta e da vitória do usuário de ônibus com a construção do terminal, está do lado da permanência. Não tem justificativa a derrubar para manter uma estação. A estação pode ser utilizada como museu do transporte em Anápolis, uma utilização correta e que vai ser visitado por 20, 30 mil pessoas por dia que passam ali pelo terminal. Eu espero que realmente essa seja a prioridade e não prioridade de derrubar uma coisa que está dando certo e que colabora com o passageiro. Só quem nunca andou de ônibus para querer derrubar o terminal, para ele ir para a rua pegar o ônibus ameaçado de ser atropelado na rua e também com a falta de qualquer garantia ou comodidade ao pegar o ônibus na rua. Não é correto isso. Derrubar aquilo é atrasar a cidade, é prejudicar uma população que precisa do ônibus e o ônibus integrado, com todas as linhas, para não arcar com mais despesa na passagem de ônibus.
Você participa do programa Notícias da Manchester, deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303.
Plantão Policial. Plantão Policial.
Márcio Gomes.
Bom dia, trazendo a partir de agora as principais ocorrências registradas nas últimas horas na área policial em Anápolis. Olha, gente, um acidente grave foi registrado pela polícia, onde um rapaz de apenas 20 anos de idade acabou morrendo depois de bater contra um poste. Ele conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle e acabou batendo. Esse fato ocorreu às 11h30 da noite. Foi na Avenida Fabril, ali na Vila Gonçalves. Já chegando na Vila Fabril, ele conduzia uma moto Honda Titan 150 cilindradas da cor vermelha, placa NFZ 1096. Segundo informações, Anderson Fernandes Braz foi socorrido, levado para o hospital de urgências para cuidar dos médicos. Ele tinha como passageira a Patrícia Daniela, que também foi socorrida e levada para o hospital de urgências com fraturas. Já o Anderson não resistiu aos ferimentos e infelizmente acabou morrendo. Fato registrado de ontem para hoje na delegacia da Polícia Civil e também pela Polícia Militar. Mais um roubo à pessoa, roubo a estabelecimento comercial. Não foi a pessoa, foi a estabelecimento comercial, foi registrado pela polícia. O impressionante, gente, é o horário do roubo. 12 horas e 2 minutos foi quando aconteceu este roubo ali na Rua Mauá, aqui na região central. A polícia foi acionada, foi até o local onde, segundo informações passadas pelo Clênio Antônio de Melo e pelo Jangles Barbosa de Souza, um elemento alto, moreno, de capacete, adentrou o estabelecimento comercial anunciando o roubo, subtraindo aproximadamente R$250, evadindo-se em seguida. Ninguém achou esse cara mais não, gente. Segundo informações de populares, eles disseram que o mesmo estava utilizando uma moto prata, placa NGP 1571. Com certeza, essa placa é fria, né? Ou esse cara é muito burro. É um peba burro, porque, né? ou então tá muito folgado, tá desafiando a polícia. Tem que ser preso. Olha aqui, gente, mais um furto foi registrado pela polícia. Esse fato ocorreu ali na região do bairro Recanto do Sol, onde a vítima, a dona Terezinha, segundo ela, teve a sua casa arrombada. Levaram dela uma televisão de 29 polegadas. O ladrão fugiu, não foi encontrado pela polícia. Ela foi orientada a registrar o fato na delegacia da Polícia Civil. E mais um roubo a estabelecimento comercial foi registrado pela polícia. Fato ocorrido aqui na região do bairro Santo André. Segundo informações do seu Pedro, ele teve o seu comércio arrombado. Foi roubo, não, foi furto. Durante a madrugada, foi levado do local uma TV e um aparelho de som. Não há maiores informações a respeito desta ocorrência. Mais um veículo foi recuperado pela polícia. O dono não ficou muito satisfeito, não. Olha a situação que estava o carro. Foi numa estrada rural, fazenda Genipapo, ali na região do Copacabana. A polícia deparou com o VW Gol, placa MVN-5124, que foi furtado no dia 26/1 deste ano. O carro estava carbonizado totalmente. Foi informado o delegado de plantão e o dono foi avisado para buscar o carro para dar baixa, né? Só presta para dar baixa mesmo, que nem para ferro velho presta mais, o carro está queimado. Olha que mais um furto em residência. Foi registrado pela polícia, foi na rua 11, ali no residencial Morumbi, onde Simone Alves Rocha de Araújo, ela garantou que arrombaram a porta de sua residência e subtraíram do interior uma TV, dois botijões de gás, um aparelho de DVD, um purificador de água, um micro-ondas, vestuário masculino e feminino, além de três perfumes e gêneros alimentícios. A guarnição fez o patrulhamento no local, mas ninguém foi encontrado. Mais um veículo recuperado pela polícia. Foi na Avenida Presidente Vargas, ali no Campos Elíseos. A polícia se deparou com a moto Honda Biggs, placa JJP-1028, abandonada. Foi consultado junto ao Copom e constatado que a motocicleta estava com a comunicação de fuga. A guarnição encaminhou o veículo para o DP, onde o proprietário ou a proprietária foi avisada para poder tomar as suas providências e recuperar esta motocicleta que havia sido furtada. Fato registrado nas últimas horas, ou fatos registrados nas últimas horas na área policial em Anápolis.
Plantão policial.
Notícias da Manchester.
Notícias do Brasil.
O segurado que tem uma aposentadoria do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que já completou 10 anos, ultrapassou o prazo para pedir uma revisão. Entretanto, ele pode usar algumas estratégias para aumentar esse período e pedir uma correção. Há casos em que não há limite e outros que praticamente dobram o tempo. Uma das situações que mais ampliam o prazo para o pedido de revisão é a ação trabalhista. Muitas vezes, esse tipo de processo para cobrar horas extras, por exemplo, só vai terminar depois que o segurado está aposentado. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, já garantiu que o prazo de 10 anos só começa a contar com o fim da ação trabalhista. Para o advogado Guilherme Portanova, do site Assessor Previdenciário, www.assessorprevidenciario.com.br, na data da concessão da aposentadoria, o segurado não tinha os direitos que depois foram garantidos com a ação trabalhista. Por isso, para o STJ, o prazo só começa no encerramento dessa ação contra o patrão.
Notícias da Manchester.
O Juizado Especial Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, decidiu que um trabalhador tem o direito de ter o seu FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, corrigido pela inflação em vez da TR, taxa referencial. Essa taxa é aplicada pela Caixa Econômica Federal para atualizar o saldo dos trabalhadores no fundo. Porém, desde 1999, ela quase não rende. Segundo a Justiça Federal, essa é a primeira decisão a favor dos trabalhadores de que se tem notícia naquele estado. Por isso, pode ser considerado uma vitória para quem foi à Justiça para exigir a revisão do dinheiro do FGTS. A decisão é de primeira instância e a Caixa Econômica Federal já avisou que vai apresentar recurso.
Você participa do programa Notícias da Manchester deixando seu recado no número 3943-9303, o telefone democrático. E você pode acompanhar nosso programa pela internet através do nosso blog, noticiasdamanchester.blogspot.com. No blog Notícias da Manchester, você pode nos enviar e-mail, deixar seu comentário e ouvir as gravações do nosso programa. noticiasdamanchester.blogspot.com ou 3943-9303.
Cotação do dólar.
Bem, o dólar pode sofrer uma pequena queda em relação ao real, principalmente porque os juros aqui no Brasil continuam altos e está facilitando para empresários e quem tem dólar lá fora comprar, transformar em real e ganhar um pouco mais do que aquilo que ganham depositando, por exemplo, nos Estados Unidos. Então o dólar comercial está valendo, nesta manhã, R$ 2,374. O dólar turismo, R$ 2,50. O dólar paralelo, R$ 2,54.
Boletim do Esporte, com Cláudio Souza.
Bom dia, um forte abraço a você e ao nosso ouvinte ligado no Notícias da Manchester. Destacando o Campeonato Paulista e o encerramento da nona rodada. Ontem o Santos venceu o Atlético Sorocaba por 2-1. Já o Comercial venceu o Paulista por 3-0. O São Bernardo empatou com o São Paulo em 1-1. Pelo Campeonato Carioca, encerramento da nona rodada. Ontem, Audax 2, Boa Vista 1. Botafogo 1, Volta Redonda também 1. Cabo Friense 1, Bom Sucesso 0. Campeonato Carioca e os seis primeiros colocados. A liderança do Fluminense, em segundo Flamengo, 22 pontos. Em terceiro, Cabo Friense, 19. Em quarto, Vasco, 18. Em quinta, Friburguense, 14. Em sexto, Nova Iguaçu, com 13 pontos. Campeonato Goiano e abertura da quinta rodada, segundo turno, primeira fase. Amanhã, às 16 horas, no Jonas Duarte, tem Grêmio Esportivo Anápolis e Craque de Catalão. Já no Serra Dourada, em Goiânia, Vila Nova e Atlético. Domingo, na sequência da rodada, no Jonas Duarte, às 16 horas, Anapolina e Trindade. Já em Aparecida de Goiânia, Aparecidense e Goiás. Em Goianésia, Goianésia e Anápolis. Lembrando a classificação do Campeonato Goiano da primeira divisão, quem lidera o Goiás no Grupo A com 25 pontos, em segundo Trindade 16, em terceiro o Atlético com 15. Na quarta colocação, Craque de Catalão, em quinto Anápolis com 9. Já no Grupo B, a liderança da Anapolina com 12 pontos, em segundo Goianésia com 11, em terceiro Aparecidense, em quarto Vila Nova com 10. Na quinta colocação, Grêmio Esportivo Anápolis com 7 pontos. Cláudio Souza, do Departamento de Esportes, para Notícias da Manchester.
Boletim do Esporte.
Notícias da Manchester.
Olha, só ontem lá em Goiânia, no primeiro dia, 1.400 estudantes se inscreveram no cadastro do Passe Livre. São 115 mil estudantes para 18 municípios que fazem parte da região metropolitana de Goiânia. Aqui próximo tem Teresópolis, tem Goianápolis, que participam desse empreendimento. E como tem Nerópolis também, não é? Então, são 115 mil estudantes que terão passe livre, dado pelo Estado de Goiás, dado pelo governador Marconi Perillo, que vai aumentar em 2 milhões e 500 mil a despesa do Estado com o pagamento desse transporte para esses estudantes. Então, 1.400 fizeram o cadastramento no dia de ontem. Uma coisa interessante aconteceu lá em Goiânia. Uma mãe parou o carro na porta de uma escola e deixou a chave na ignição e dois filhos no banco de trás. Ladrão veio, entrou, deu partida, saiu com a criança e com o veículo, mas mais adiante abandonou o veículo com as duas crianças e o ladrão logo em seguida foi preso pela polícia lá em Goiânia. Tranquilidade absoluta da mãe e do ladrão também. Olha, nós queremos também dizer que o senhor Sebastião, aquele que veio aqui ontem dizendo que havia uma turma sido contratada por um gato naquele sistema lá do viaduto e que esse pessoal não tinha carteira assinada, não tinha recebido e disseram que eles só iam receber no dia 10. Ele veio aqui reclamar. E agora cedo o Sebastião veio aqui para agradecer, dizendo, olha, eu e meus companheiros recebemos logo em seguida. Então, logo o senhor falou aí na rádio, eles fizeram uma reunião lá e obrigaram o pagamento. E nós recebemos aquilo que nós tínhamos direito. Então, ontem mesmo de manhã, eles resolveram o nosso problema pagando o que devia. Eu vim aqui para agradecer a rádio por esse trabalho assim social que foi feito em favor de mim e dos meus companheiros, disse o Sebastião. Então, todo o pessoal recebeu o salário que tinha direito, de acordo com a informação do Sebastião. É por isso que a rádio está aqui, para ser um somatório na voz daqueles que precisam de uma solução de um problema e não encontram essa solução através do diálogo. Meu bom dia a todos aqueles que acompanham a programação, tanto aqueles que telefonam, como aqueles que estão apenas ouvindo o programa. Nosso bom dia para a Rosânia, o Antônio Bernardino, a Eva, lá no Anápolis City, ao Gedeon de Souza, lá do Somerville, ao Luiz Carlos Gomes e ao cantor Max Moreira, também estão aí na nossa audiência. Nosso bom dia para a dona Luciene Rodrigues, ao Sargento Joviano e as filhas, a Joyce Micaele e a Chayane Natiele. São os que estão ouvindo também a programação aqui da Rádio Manchester.
Notícias da Manchester.
Me perguntaram como é que ficam aqueles eleitores que não se recadastraram no programa, por exemplo, em Anápolis, Ouro Verde, Campo Limpo, do novo título biométrico. Eu quero dizer que terminou dia 14 o prazo para a tirada de título. Agora, aqueles que não se recadastraram e que estão sem título, presentemente eles estão sem título, eles podem comparecer ao cartório eleitoral e tirar um título novo, como um novo eleitor, porque estão sem título de eleitor, consequentemente não são eleitores em lugar nenhum. Eles podem comparecer ao cartório com os documentos comprobatórios, que mora na cidade, aquela questão toda que é preciso para tirar um título, tira o título e logo em seguida já transforma o título no título biométrico. Só assim é que vai resolver a questão. E esse cadastramento para novos eleitores vai até o dia 3 de maio. Quem não fizer isso até o dia 3 de maio estará fora das eleições e, consequentemente, sem o seu documento. Porque aqueles que não se recadastraram, estão todos eles cancelados e já não são mais eleitores em Anápolis. E se precisar do documento para tirar qualquer passaporte, qualquer coisa que dependa do título de eleitor, ele estará impedido. Só vai readquirir o direito fazendo um novo título até o dia 3 de maio e, consequentemente, entrando na relação novamente de eleitores da cidade de Anápolis.
Notícias da Manchester.
E agora vamos ao nosso repórter Geraldo Divino. O Geraldo vai trazer informações a respeito de questões que são debatidas aqui no nosso programa. Vamos lá, Geraldo.
O senhor Ricardo, ele mora no Primavera, primeira etapa. Ele disse que o prefeito, por mais de uma vez, esteve naquele setor prometendo o asfalto e esse asfalto não saiu até hoje e eles estão cobrando isso aí. Quando é que vai iniciar o trabalho de asfalto naquele setor?
As obras já começaram. Todo o sistema de galeria de água pluvial já foi feito. Algumas ruas já foram até colocadas à base. E ele sabe muito bem que foi paralisado por causa do tempo de chuva. Que não tem jeito de você fazer asfalto com chuva. Até tivemos um mês, se a gente soubesse que ia ter um mês aí sem chuva, a gente teria terminado a obra. Mas isso é normal em todo serviço de terraplanagem. E ele tem conhecimento, o senhor Ricardo, que lá foi feito todo o serviço já de infraestrutura, que é de galeria. Então, se ele esperar o término da chuva, ele vai ver que nós não só prometemos, mas nós estamos fazendo o asfalto e até o mês de junho, julho, o asfalto vai estar todo preto na porta da casa dele.
Flávio Reis, é uma reclamação que aparece também, é com relação ao sistema de iluminação lá no Parque do Ipiranga. Está faltando iluminação em todo o parque, está muito ruim, ruas muito escuras no entorno dali, e está pedindo socorro ali no sentido de iluminar. Aquele setor onde é o estacionamento do Ipiranga hoje, diz que está servindo à noite de motel.
É, nós vamos tomar um cuidado maior, ver, inclusive acompanhar à noite, fazer uma visita para ver se pontos, se tiver pontos falhos, recuperar. E eu, hoje mesmo, eu passo para a minha equipe de iluminação para tomar um cuidado maior. Porque aqui, de fato, lá não pode ficar escuro. É uma área muito frequentada, inclusive por senhoras, crianças, né? Devemos tomar todo o cuidado e vamos ter uma atenção especial lá com o Parque Ipiranga.
Notícias da Manchester.
Olha o ouvinte Derek Sintra Velasco, que ontem telefonou falando da criança dele, que precisa de um leite especial. Ele voltou a entrar em contato conosco. Disse que uma senhora telefonou para ele, dizendo que lá em Goiânia, no Medicomércio, lá em Goiânia, se comprar um kit de 4 latas, eles fazem a lata a R$ 95,00, bem mais barato que os R$ 152,00 aqui de Anápolis. Mas está dizendo que não tem dinheiro, como é que ele vai fazer? Ontem ele disse que teve uma dor no coração, que o menino chegou dele e falou: pai, eu estou querendo leitinho. E o pai não tendo como dar o leite para a criança, porque ganha pouco e não tem condição de comprar esse leite, que é mais caro. E está dizendo que a nona promotoria entrou com mandado de segurança, mas o juiz ainda não julgou e que, consequentemente, ele ainda não recebeu o leite da Prefeitura Municipal de Anápolis.
Notícias da Manchester.
Bom, e agora vamos aos que telefonaram. E telefonaram para 3943-9303 e deixaram aí a sua mensagem. Vamos lá.
Fala, comunidade.
Boa tarde, meu nome é Laiane, eu moro na Rua Berlim, no Parque das Nações. Gostaria de agradecer a Secretaria de Obras da Prefeitura, porque eu solicitei semana passada na emissora de rádio de vocês que pudesse tampar alguns buracos do Saneago, e eles fizeram isso ontem, dia 19/2. Gostaria de agradecer ao senhor Henrique por essa eficiência, por esse trabalho. Muito obrigada, demais, obrigada ao seu programa. Boa tarde.
Fala, comunidade.
Oi, eu queria fazer uma reclamação sobre o residencial do servidor público. É que a síndica lá está querendo passar o condomínio hoje numa reunião de R$ 75,00 para R$ 92,00. E o condomínio não oferece benfeitoria nenhuma, sendo que lá tem a presença de pedófilo, tarado, brigas demais nos blocos, e ela não toma providência em relação a isso, ela só pensa no dinheiro, ela é uma pessoa que não tem ética, joga um morador contra o outro, você comenta uma coisa com ela espalha. Então aí a gente queria que você estivesse dando uma ênfase sobre esse problema lá. Tá, obrigada.
Fala, comunidade.
Eu gostaria de saber, eu vi uma notícia a respeito do mutirão do governo em Pirenópolis. E eu acredito que vai ser realizado.
Fala, comunidade.
Bom dia, Ademar. Olha, o rapaz falando a respeito do prefeito, que em vez de fazer isso, em vez de fazer aquilo, reformar essa casa, né, para melhor atendimento, eu quero só deixar um recadinho para ele, para o senhor que deixou o recado aí. Não preocupa não, meu amigo. Prefeito, ele não vai fazer mais nada. Acabou. Acabou. Agora, ele está preocupado com a campanha política dele. Quem quer ser um governador, ele nem passa para fazer mais. Esquece, gente. Agora ele vai ficar focado na política dele. No primeiro mandato, realmente, ele fez muita coisa. No segundo, ele fez merda nenhuma. E não vai fazer mais. Meu amigo, acabou. Agora ele vai ficar focado na política. Ele acha que vai ganhar, entendeu? Mas Deus é mais. Deus é mais. Ele não vai fazer mais nada, não. Ele vai estar preocupado com a população de Anápolis. Agora ele vai querer ficar preocupado com as outras coisas. Né? Para ser um governador, para fazer o quê? Nada. É isso que vai acontecer. Aliás, não vai acontecer, não. Porque Deus é mais. Obrigada.
Fala, comunidade.
Bom dia, Ademar. Sou Luciene, moro no Residencial das Flores. Estou mais uma vez ligando para o seu programa para pedir seu apoio, porque já cansei de ligar no vice-prefeitura para pedir rotagem e recapeamento próximo da escola desde quando, porque a rosto não dá protocolo para a gente, nada é feito. Tem uma área da prefeitura aqui que só tem mato alto e as crianças têm que dividir espaço com os carros por causa dos buracos. Queria pedir sua ajuda aí, porque o vereador já é lembra da gente só nas eleições, né? Então, estou pedindo seu apoio aí para ver o que pode ser feito. Muito obrigada e bom dia.
Fala Comunidade.
Olá, Ademar, meu nome é Angélica Soares Francisco, sou moradora aqui do Vila Feliz e eu estou na 20ª tentativa para ligar para a CELG com o descaso da taxa da CELG. Meu talão não chegou no mês de dezembro, mas com certeza foi computado. Entrei no site, fui na agência, estava lá o valor de R$35 e foi me dito que eu não poderia pegar a emissão do talão por conta que a fatura estava em aberto ainda, então eu pedi para me aguardar. Hoje, 20 de fevereiro, isso foi em dezembro, o mês de janeiro já chegou a conta de luz e já está pago. Hoje aconteceu que cortaram minha luz, pelo simples motivo que me falaram que eu consumi e eu tenho que pagar. Então eu estou perguntando a CELG, eu consumi e tenho que pagar, mas vocês não têm que deixar a fatura? Queremos a fatura, não foi acontecido só em uma casa. O residencial Vila Feliz, no Filósofo, muitas casas não têm energia elétrica por conta do descaso da CELG. Inclusive, os talões são feitos diretamente na hora, computados na hora, então eu pergunto. Acabou o papel, mas não deixou de ser computada a energia.
Bom dia, amiga. Bom dia, amigos. Bom dia a vocês todos que telefonaram. Olha, primeiramente a nossa ouvinte lá do bairro das Parque das Nações, agradecendo pelo serviço que foi feito e o trabalho que a rádio fez. Agradece, inclusive, o senhor Henrique, que esteve lá fazendo o serviço. É a nossa ouvinte lá do Parque das Nações. Tivemos também a nossa outra ouvinte, que é falando sobre o funcionamento do condomínio lá do funcionário público. Está dizendo que eles vão aumentar a taxa de condomínio de R$ 75 para R$ 92,00. E ela falando, não tem nada aqui, não fazem nada. Por que esse aumento na taxa de condomínio? Lá do residencial funcionário público. A nossa ouvinte está reclamando, nós vamos bater mais um papo a esse respeito. Pode ficar tranquilo. Também vem a pergunta, quando é que vai ser feito o mutirão do Estado para tirar documentos, para fazer aquele trabalho que foi feito em Anápolis e outras cidades, por parte do governo estadual. Isso ela quer saber lá em Pirinópolis. Nós vamos saber também e informar para os ouvintes de Pirinópolis o dia que esse mutirão será realizado aí. Pode ficar tranquilo que a gente vai falar nesse sentido. O ouvinte comentou sobre a posição do prefeito municipal. A Luciene, lá do Residencial das Flores, pede recapeamento para as ruas que estão cheias de buracos lá naquela região. A Júlia, lá da Vila Feliz, ela fala que já tem 2 meses que não recebe o talão da CELG. E com isso ela pagou já o mês de janeiro, mas não pagou o mês de dezembro porque não havia chegado. E ela foi para buscar e não achou. Agora, inesperadamente, foram lá ontem e cortaram a energia dela. Assim, sem mais, sem menos. Quando ela é que deveria receber o talão, correu atrás e não achou. Nós vamos levar a CELG para uma solução para esse problema que foi apresentado aqui, viu, Júlia? Pode ficar tranquila que nós vamos conversar e defender o seu direito.
Termina aqui o programa Notícias da Manchester desta sexta-feira. Muito obrigado pela audiência de todos, mas você continua com a programação da Manchester. Já está por aqui o nosso amigo Jojo Maravilha. Bom dia, Jojo.
Bom dia, Roger. Isso mesmo, já estamos por aqui para dar sequência na nossa programação Manchester. Agora, 8:02.
A nossa rádio Manchester.
Este mês, as Óticas Diniz vai dar uma oportunidade incrível para você renovar o seu visual. Traga seus óculos velhos ou quebrados e ganhe R$100 de desconto na compra de óculos completo, lentes e armação. Isso mesmo, R$100 de desconto para todas as marcas. Aproveite esta promoção imperdível e renove o seu visual. Só a Ótica Diniz dá essa oportunidade para você. Traga seu óculos velho ou quebrado e ganhe R$100 de desconto. Óticas Diniz, a maior e melhor rede de óticas do Brasil.
Terra Brasil promove neste sábado
a festa Forró dos Amigos.
Forró dos Amigos.
São as tops do forró pra você dançar.
E mais,
uma promoção imperdível.
Cerveja Bavária 600ml a R$1 até 2 da manhã.
Repete de novo.
Cerveja Bavária 600ml, R$1 até 2 da manhã.
Você
quer mais?
Mulheres VIPs até as 23 horas.
É isso aí.
Mulheres Free até 23 horas.
Forró. forró dos amigos. Neste sábado no Terra Brasil. E domingo, matinê só forró. Apoio Cerveja Bavária.
Manchester FM.
E até